国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos agora às manchetes de hoje. Xi Jinping prevê mais uma década de ouro do BRICS.
Incêndio florestal em Portugal mata 62 pessoas.
O presidente chinês Xi Jinping recebeu hoje no Grande Palácio do Povo em Beijing os chanceleres da Rússia, Sergei Lavrov, da África do Sul, Maite Machabane, do Brasil, Aloysio Nunes e da Índia, Vijay Singh.Que se encontram em Beijing para a reunião dos chanceleres do BRICS. Na ocasião, Xi Jinping lembrou que o mecanismo do BRICS já tem 10 anos de história e deve-se promover o espírito do BRICS de cooperação e ganho mútuo, persistir no conceito de consulta, construção e compartilhamento em conjunto e respeitar o multilateralismo e os princípios básicos internacionais.O presidente chinês salientou que a cooperação do BRICS terá mais prosperidade e abraçará sua segunda década de ouro. Xi Jinping ainda felicitou a realização bem-sucedida da reunião dos chanceleres do BRICS e agradeceu os apoios dos países membros do bloco à presidência da China. Segundo o presidente chinês, os países do BRICS têm pela frente uma missão compartilhada e devem defender a estabilidade e o desenvolvimento de cada país,e criar um bom ambiente internacional, a fim de promover o desenvolvimento da ordem internacional rumo a uma direção mais justa e razoável. Xi Jinping finalizou que o mecanismo do BRICS corresponde à demanda objetiva dos 5 países e à tendência histórica, visto que os países do BRICS fazem parte de uma mesma comunidade de interesse e destino compartilhado.
Foi realizada nesta segunda-feira na Casa de Hóspede Nacional de Yutai, em Beijing,a reunião dos chanceleres do BRICS. Na ocasião, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, valorizou a importância do mecanismo. Wang Yi afirmou que, na última década da criação do mecanismo do BRICS, os 5 países membros têm aprofundado a cooperação em diversas áreas. A proporção do volume econômico no total global aumentou de 12% para 23%.Contribuindo mais de 50% para o crescimento mundial. O investimento comercial registrou um incremento significativo. As 5 nações possuem maior direito a voz nos órgãos financeiros importantes, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e mantêm coordenações estreitas para defender os interesses dos países em desenvolvimento. Este ano marca o início da 5ª década do BRICS.A China, que está assumindo a presidência rotativa da entidade, quer fortalecer a cooperação com outros 4 membros e contribuir mais para a estabilidade e prosperidade mundial, disse Wang Yi.
A reunião dos ministros financeiros e presidentes dos bancos centrais do BRICS foi realizada hoje em Xangai. Trata-se da 2ª reunião realizada durante o mandato de presidência exercido pela China,assim como a última reunião dos diretores financeiros e de bancos centrais do BRICS antes da cúpula dos líderes do bloco em setembro. O ministro financeiro chinês, Xiao Jie, e o vice-presidente do Banco Popular da China, Chen Yulu, presidiram conjuntamente a reunião. Funcionários de alto nível das finanças, dos bancos centrais e o presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos países membros participaram do evento.Os participantes discutiram a situação macroeconômica e a cooperação fiscal e financeira. Eles aprovaram o documento final, que será entregue à cúpula do BRICS em Xiamen, no mês de setembro. A aprovação do documento simboliza que a cooperação fiscal e financeira do BRICS alcançou o objetivo almejado para este ano. De acordo com o documento final, os membros concordaram em reforçar a cooperação nas seguintes áreas.Promoção do novo Banco de Desenvolvimento, desenvolvimento dos mercados de obrigações de moeda local do BRICS, parceria público-privada, rede de instituições e serviços financeiros, convergência de normas de contabilidade, aperfeiçoamento da reserva de contingência do BRICS, trocas de moeda, liquidação e investimento em moeda local e coordenação de políticas tributárias,assim como combate à lavagem de dinheiro e financiamento de ações antiterroristas, entre outras medidas.
Representantes das finanças de alto nível chineses e brasileiros concordaram neste domingo em intensificar a cooperação nas áreas fiscais e financeiras para promover a parceria estratégica global bilateral. Funcionários dos governos dos dois países se encontraram em Xangai nas vésperas da segunda reunião dos ministros das finanças e dos presidentes dos bancos centrais do BRICS. O vice-ministro das Finanças da China, Xi Jinping, e o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda do Brasil, Marcelo Estevão, presidiram conjuntamente a reunião. Os dois lados trocaram avaliações e chegaram a consensos sobre uma série de questões, entre elas a política macroeconômica, medidas de reformas estruturais, cooperação nos quadros do G20 e do BRICS e política tributária, assim como a cooperação para investimento e financiamento.
O porta-voz da chancelaria chinesa, Geng Shuang, revelou hoje em Beijing que o vice-ministro das Relações Exteriores chinês, Zhang Yesui, vai participar do 8º Diálogo Estratégico de Alto Nível entre ministros das Relações Exteriores da China e da Coreia do Sul, conjuntamente com seu colega sul-coreano, Lim Sun-na. O encontro acontece no dia 20 de junho, em Beijing. Segundo Geng Shuang, atualmente, as relações entre a China e a Coreia do Sul estão numa época importante. Aproveitando o diálogo estratégico, os dois lados trocarão opiniões sobre as questões de interesse comum, tais como as relações bilaterais e a situação da Península Coreana. A China espera que o diálogo possa desempenhar um papel positivo no fortalecimento da comunicação e compreensão mútua entre os dois países, na promoção da resolução de divergências com forma adequada, bem como no melhoramento das relações bilaterais.
A nave espacial de carga chinesa Tianzhou-1 concluiu com sucesso os testes de controlar e acoplar com o laboratório espacial Tiangong-2 às 14 horas e 55 minutos desta segunda-feira. O teste de circundar o laboratório Tiangong-2 começou às 9 horas e 37 minutos, com comando terrestre. Depois de voar 5 mil quilômetros por trás do laboratório espacial para 5 mil metros à sua frente, o dispositivo começou o seu segundo acoplamento na Tiangong-2. Os testes reforçaram a tecnologia de realizar o acoplamento espacial em diversas posições, sendo importante para a construção do Centro Espacial Chinês.
O número de mortos no incêndio florestal em Portugal subiu para 62 e outras 54 pessoas ficaram feridas, afirmou ontem o secretário de Estado de Administração Interna de Portugal, Jorge Gomes. O governo português anunciou o estado de emergência e decretou, desde o dia 18, luta nacional de 3 dias. Segundo Jorge Gomes, dentre as últimas mortes, 2 foram causadas por um acidente de trânsito. 4 feridos estão em estado grave. O incêndio aconteceu em Pedrógão Grande, no centro de Portugal. Começou às 15 horas do dia 17 de junho, horário local, se espalhou rapidamente e resultou em uma catástrofe. Na madrugada de segunda-feira, bombeiros ainda combatiam focos de incêndio nas zonas devastadas. De acordo com a polícia, o incêndio se originou a partir de um raio que atingiu uma árvore. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se deslocou à localidade na noite do dia 17 para transmitir suas condolências às famílias das vítimas. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, também chegou à zona para orientar o apagamento do incêndio e o trabalho de resgate.
De acordo com a mídia britânica, na madrugada de segunda-feira, um veículo correu em direção a uma multidão em Londres. O incidente deixou várias pessoas feridas. Até o momento, a polícia declarou ter preso um suspeito. O caso ocorreu perto da área de Finsbury Park, ao norte da cidade, onde várias ambulâncias estão fazendo atendimento.
A primeira-ministra britânica, Theresa May, vai convocar nesta segunda-feira uma reunião urgente para tratar do incidente do atropelamento envolvendo uma van contra pedestres. Segundo a primeira-ministra, a polícia qualificou o incidente como um possível ataque terrorista. O Conselho Muçulmano Britânico afirmou em sua conta no Twitter que o motorista do veículo avançou intencionalmente contra as pessoas que saíam da mesquita.
A Guarda Revolucionária Iraniana lançou na noite do último domingo mísseis a partir das bases militares das províncias de Kermanshah e do Kurdistão, no leste do país, contra os terroristas na região de Deir ez-Zor, no leste da Síria. A ação militar foi uma resposta aos dois ataques terroristas ocorridos no dia 7 deste mês em Teherã, capital iraniana, que deixou 17 mortos e 52 feridos. Segundo a imprensa local, as forças iranianas lançaram um total de 6 mísseis balísticos de médio alcance. Os alvos foram atingidos com sucesso, de acordo com as informações divulgadas.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Realizou-se hoje em Pequim, capital chinesa, a primeira reunião dos ministros das relações exteriores dos países do BRICS. O chanceler chinês Wang Yi e seus colegas do Brasil, Aloísio Nunes, da Rússia, Sergei Lavrov, da África do Sul, Maite Machapane e da Índia, Vijay Singh, trocaram opiniões sobre o desenvolvimento do BRICS. A preparação para a cúpula do BRICS de Xiamen a ser realizada em novembro deste ano e outras questões internacionais de interesses comuns. Wang Yi presidiu o encontro. Ele disse que a China quer, junto com outros países do BRICS, aprofundar as cooperações em novas áreas e construir uma parceria ampla para abrir a segunda década de ouro do bloco. O mecanismo do BRICS pertence não só aos cinco países, mas também a todos os países em desenvolvimento e todos os mercados emergentes. Devemos continuar aplicando o espírito de abertura, abrangência, cooperação e ganho mútuo, promover o reconhecimento das diferentes culturas e a cooperação entre os diferentes modelos de desenvolvimento e ampliar o círculo de amigos do BRICS para defender os interesses dos países em desenvolvimento no geral. No comunicado publicado após o encontro, os cinco ministros reafirmaram seu apoio a uma globalização mais equilibrada e a sua oposição ao protecionismo comercial. Além disso, as mudanças climáticas e a luta contra o terrorismo também são preocupações dos chanceleres. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Aloísio Nunes, não escondeu sua decepção com a decisão dos Estados Unidos de se retirar do Acordo de Paris, mas acredita na força dos países do BRICS para impulsionar o processo de adaptação para as mudanças climáticas.
Quanto aos acordos de Paris, é evidente que nós, brasileiros, e também os outros integrantes do BRICS, manifestaram muita preocupação com a decisão da atual administração norte-americana de se retirar dos acordos e buscar renegociar os termos da sua adesão. Manifestamos também preocupação quanto à redução do fluxo de financiamentos para programas que visam combater o crescimento global. Mas não podemos perder de vista de que os cinco países representados no BRICS representam uma parcela muito importante da população mundial, da produção mundial. São países que têm influência no mundo e que, portanto, têm um engajamento absolutamente uniforme na luta contra o crescimento global e no cumprimento daquilo que foi acordado em Paris. Eu penso que o engajamento dos nossos países, pelo peso específico que os nossos países têm, seguramente será um fator importante da implementação desses acordos.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. O 11º Fórum Internacional de Celulose da China foi realizado em maio em Hangzhou. O meu colega Antônio Xia acompanhou o evento e, na ocasião, entrevistou o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará, Olavo das Neves. A agência foi criada pelo governo do Pará para atrair investimentos estrangeiros. Confira comigo a conversa com um empresário brasileiro.
Então, senhor, poderia introduzir a situação geral do estado do Pará?
Então, o estado do Pará é um estado que tem passado por uma transformação bastante interessante. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma economia muito focada no extrativismo e exportação de commodities. Hoje buscamos parceiros estratégicos, aliados estratégicos, de forma a verticalizar produção e desenvolvendo políticas ganha-ganha, políticas que sejam interessantes para os dois lados. Temos abundância de matéria-prima, temos uma população hoje de 8 milhões de habitantes, integrada ao Brasil, que possui mais de 200 milhões de consumidores. Então é um mercado extremamente relevante e que, a partir de uma nova ótica, onde estamos juntando governo, iniciativa privada e sociedade, temos feito verdadeira transformação.
E quais são as características do desenvolvimento socioeconômico do Pará?
O Pará tem uma gama de oportunidades enorme. O Pará tem oportunidades no agronegócio, onde somos já considerados por muitos países um estado que deve assegurar no futuro segurança alimentar. Temos minérios em abundância, já somos o primeiro produtor de minérios do Brasil, com possibilidades reais de transformação a partir da cadeia do alumínio, a partir da cadeia do ferro, a partir da cadeia do cobre e quantos outros mais minerais. Temos uma produção de pescado que hoje já atende 35% da população do Brasil, com possibilidades reais de emprego de tecnologia e ampliação para garantir abastecimento no mundo inteiro. Temos uma saída estratégica, que hoje é considerada a melhor do Brasil, através do Norte, onde nós temos acesso à América do Norte, Europa, América Central, de forma mais rápida. E hoje, para a Ásia, com o canal do Panamá e a ampliação recentemente ocorrida, nós ficamos mais próximos também da Ásia. Hoje, o porto marítimo mais próximo da Ásia, fazendo a conexão com o Brasil, está no estado do Pará.
Para alcançar o melhor desenvolvimento, o governo paraense está implantando a estratégia para 2030. Então, o senhor pode introduzir o conteúdo desta estratégia?
O Pará 2030, ela é uma estratégia que busca alianças, primeiramente internas no estado do Pará, que congregou sociedade, congregou setor produtivo através das suas representações máximas dentro do estado e também o governo. A partir dessa aliança, foi possível desenhar um processo em que estamos trabalhando alianças extremamente estratégicas e que estão rendendo segurança ao investidor, que por sua vez tem visto, a partir deste programa, possibilidades extraordinárias de crescimento, de novos negócios, e tudo isso tem contribuído já atualmente para um cenário muito favorável, onde hoje o Pará já desponta como o Pará considerado na categoria de investimentos e contração de recursos, categoria A, enquanto que todos os demais estados da federação estão na categoria B para baixo. Então hoje as contas do estado estão muito bem geridas, e a aliança com o setor privado, muito importante. E isso somado a uma agência que foi criada pelo estado do Pará, que é a CODEC, que eu tenho a honra de presidir, que tem uma parceria. Ela é uma companhia de economia mista, que congrega governo e iniciativa privada. Inclusive, eu mesmo venho da iniciativa privada e estou para contribuir neste momento especial, porque passa o Pará na recepção de novos investimentos.
Sim, para os investimentos estrangeiros, qual a atitude do Pará, do governo do Pará?
o estado do Pará tem recebido muitos países interessados em fornecer, em estabelecer relações estratégicas, parcerias estratégicas. O Pará, como foi dito, tem matéria-prima abundante, um grande público consumidor, é saída estratégica, tem uma logística integrada a todo o Brasil e a partir da área portuária ao mundo, com a melhor alternativa. E a partir deste novo desenho, países têm buscado estabelecer melhor relação e, nesse sentido, temos recepcionado os países, os povos que nos procuram, sempre no sentido de assegurar longevidade, negócios que se perpetuem. Nós não queremos negócios para um ano, dois anos, dez anos. Nós queremos negócios para o futuro. Nós queremos alianças estratégicas importantes. Nós queremos construir uma nova ordem no desenvolvimento de produto a nível mundial. E, para isso, importantes parceiros estratégicos estão sendo procurados. E a China, hoje, é um parceiro que nós temos muito interesse. Inclusive, fomos muito recomendados pelo governador do estado do Pará para estarmos hoje aqui fazendo esta apresentação das oportunidades que ali temos.
Sim, no Pará, quais são as áreas que necessitam mais o investimento estrangeiro?
Hoje nós temos investimentos estrangeiros que estão sendo implementados, especialmente na área de infraestrutura, na área portuária. São, como exemplo, são duas importantes áreas que já recepcionam investidores internacionais. Inclusive a China, na data de ontem, assinou em sua embaixada com os representantes do governo do estado do Pará importante acordo aonde estarão aportando grande recurso na consolidação, na construção da maior ferrovia em curso atualmente, em construção, que vai se dar totalmente no Pará. São 1.400 quilômetros. Inclusive, esta ferrovia já vai estar integrada e já tem o aceite do governo federal, que já inseriu essa ferrovia na malha brasileira. Ou seja, ela não será apenas uma ferrovia que integrará norte e sul do Pará, mas ela já está contemplada com uma conexão que faz a ligação e, por conseguinte, se integra à malha ferroviária do Brasil.
Sim, e para os investidores chineses, quais são as vantagens de investir no Pará?
O Pará hoje, ele está na vanguarda dos estados no que diz respeito à recepção e apoio ao investidor. A CODEC, ela é a agência de desenvolvimento que, como disse, composta por governo e iniciativa privada, que recepciona o investidor desde o momento da prospecção do negócio até a fase de consolidação. E ainda quando consolidada, estamos à disposição para caminhar juntos dentro de uma relação anos a fio, anos, uma relação perpétua, é o que a gente tem buscado. E esta relação, ela tem se dado de forma muito profissional e todos os países que nós estamos recepcionando têm percebido exatamente esse novo momento. E não é à toa que, por conta disso, o Pará tem despontado como o único estado da federação, o único estado do Brasil que, apesar do cenário econômico turbulento nos últimos meses, tem mantido o seu PIB intacto. Nós não tivemos perda. Foi o único estado do Brasil sem perda no PIB. E agora preparados já para crescer.
E então, como o senhor enxerga a economia do Pará nos próximos anos, qual a sua previsão do crescimento econômico do Pará?
Eu não tenho dúvida alguma que o estado do Pará hoje é o estado que tem o melhor cenário futuro. Nós temos hoje o Brasil, inclusive os demais estados, já fazendo justa referência ao estado do Pará como a nova fronteira econômica do Brasil, a partir da sua posição estratégica, a partir da biodiversidade que ela contempla por estar dentro da Amazônia, das oportunidades que surgem integradas com a sustentabilidade, sem necessitar de derrubar uma única árvore, pois as áreas hoje já abertas, já asseguram produções extraordinárias e avanços no mercado econômico e no desenvolvimento de novos negócios em caráter de grande relevância econômica e até mesmo de ordem mundial.
E qual a sua perspectiva sobre a cooperação econômica entre o Pará e a China?
A China, ela é um país que tem observado muito outros mercados. O Brasil, e em especial o Pará, tem sido um local de boa relação. Não é à toa que tivemos recentemente a celebração desse acordo de investimento real que deve se dar por parte da China. As tratativas comerciais da China sempre são muito profissionais, sempre são voltadas a mercados que assegurem retorno e, além de retorno, que assegurem a transparência, assegurem bons negócios. E, por isso, nos sentimos honrados no Pará de termos participado ontem na embaixada de tão importante celebração que ratifica tudo aquilo que estou dizendo e serve também para outros países do mundo perceberem que o Pará hoje é um novo estado e um estado vocacionado para crescer.
Ok. E aí, por último, a sua missão agora na China já obteve algum resultado?
Tivemos na China já alguns contatos e percebemos um interesse bastante grande de desenvolver parcerias. Sabemos e não escondemos isso, de que o Brasil ainda possui algumas dificuldades no âmbito trabalhista, no âmbito fiscal, mas o importante dizer é que o Estado, o setor produtivo e a sociedade está disposta a caminhar juntos e enfrentar todos os desafios que forem necessários para que possamos estar gerando grandes oportunidades, gerando emprego, gerando renda naquela região e oferindo bons resultados para os investidores que vão estar confiando no estado do Pará e nesse novo cenário que ora se apresenta.
Então, muito obrigado pela entrevista. Então, espero que tenha um bom futuro do Pará e bom futuro da sua companhia Cotec.
Nós aqui agradecemos a honra de estar participando de tão importantes discussões na China e pela recepção tão calorosa, tão amigável que temos recebido em todos os locais por onde temos passado. Desejamos muito sucesso e vida longa a essa parceria Brasil e China.
Este é Panorama Econômico. Você ouviu a entrevista exclusiva com Olavo das Neves, presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará. O programa de hoje chega ao fim. Aqui é Floribela Guo. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana, temos uma entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Bambu. Não perca. Até lá.
Gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou muito contente para compartilhar neste espaço a cultura gastronômica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Está ao meu lado no estúdio a nossa amiga brasileira Fernanda Vanderland. Olá, Fernanda.
Olá, Rosana. Olá, ouvintes do programa Gastronomia. É bom estar aqui com vocês, até porque esse é um programa onde podemos aprender muito sobre o patrimônio imaterial gastronômico de diversos países do mundo de uma maneira gostosa. Rosana, e o que nós preparamos hoje para o nosso programa?
Nesta edição do Gastronomia, vamos falar sobre o aspargo, um vegetal saudável e saboroso. O aspargo é muito consumido e popular pelo mundo devido ao sabor e às propriedades medicinais. O vegetal é amplamente utilizado em pratos europeus e chineses, combinando com outros legumes, carnes ou frutos do mar. Os aspargos também podem ser comidos crus em saladas ou cozidos.
O aspargo é uma planta nativa da Euroásia, de talos brancos ou verdes. Com plantações espalhadas pelo mundo todo, ele cresce melhor em solos arenosos. O aspargo tem sido cultivado e prestigiado desde os tempos mais remotos até hoje, devido às suas propriedades benéficas e excelente sabor. Conhecido pelos romanos e egípcios, também era posto para secar pelos índios americanos para a cura de problemas na bexiga ou dos rins. Atualmente, existem muitas variedades de aspargos, tais como o aspargo inglês, que nunca cresce com o talo muito grosso e é apreciado por seu sabor. O aspargo italiano, que tem uma cor violeta e é menos saboroso. O francês, que é uma variedade melhorada, com talos menos grossos e uma ponta de cor violeta mais clara. O aspargo da Holanda, Alemanha e Bélgica, esses são os aspargos brancos, né? Geralmente nessa região da Europa, eles são mais brancos, que são cultivados de maneira a não desenvolverem a clorofila. A estação do aspargo na Europa começa em março e se estende até o mês de junho.
Durante a estação da planta na Alemanha, os restaurantes produzem cardápios especiais servindo algumas das 45 espécies de aspargos existentes no país. Alguns outros tipos de aspargos selvagens também crescem na Europa, Austrália e Califórnia, mas tendem a ser mais amargos do que as espécies cultivadas.
Aspargos frescos devem apresentar um talo firme e uma cor uniforme. Poderão ser armazenados até 3 dias em geladeira, se forem postos em uma vasilha com seus talos submersos em um pouco de água que os cubra. Outro método de manutenção é enrolar as pontas cortadas em papel umedecido e colocar os aspargos dentro de uma vasilha fechada para ser refrigerada.
Para preparar os aspargos, lave-os em água fresca para remover a sujeira. Retire a parte mais dura do talo de baixo por ser muito fibroso. Os aspargos mais novos talvez só precisem que esse pedaço do talo seja removido. Porém, os mais velhos têm que ser descascados também. Cozinhe-os pelo menor tempo possível para que uma boa textura e coloração sejam garantidas.
Os aspargos são geralmente cozidos no vapor ou fervidos em água. Porém, o seu sabor é tão delicado que é melhor que sejam cozidos para menos do que para mais. Use-os por si só ou servidos como parte de uma salada, preservados para os dias de inverno em sopas, refogados ou fritos rapidamente, em quiches ou guisados. Os franceses costumam comê-los quentes com manteiga, enquanto os italianos comem frios com vinagrete.
Aspargo é um alimento de baixa caloria, rico em muitos nutrientes, sendo uma combinação perfeita para a saúde. Ele fornece apenas 20 calorias por 100 gramas de seu consumo. Aspargo é rico em vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E e vitamina K. É também uma boa fonte de minerais como cálcio, ferro, magnésio, potássio, fósforo e zinco. Além disso, o vegetal é rico em fibras e antioxidantes.
O aspargo contém glutationa, que é um antioxidante que previne os danos celulares provocados pelos radicais livres. A glutationa desintegra agentes cancerígenos e ajuda a prevenção do câncer. Além disso, o aspargo é conhecido por ter propriedades laxantes e ajuda na prevenção do câncer de cólon.
O aspargo é uma boa fonte de fibra dietética. Ele contém um composto chamado de inulina, que é uma fibra dietética solúvel. A inulina promove o crescimento das bactérias benéficas do intestino e ajuda na manutenção de um sistema digestivo saudável. Isso também auxilia na prevenção da constipação.
O aspargo é livre de gordura e de colesterol. Além disso, ele também é uma fonte de saponina, que ajuda na reeducação, na redução do colesterol e na prevenção de doenças cardíacas. Isso faz com que o aspargo seja um excelente alimento para pessoas com doenças cardíacas. Por outro lado, o vegetal é um ótimo diurético, ou seja, promove a produção de urina. Isso ajuda a liberar o excesso de líquido do corpo, que, por sua vez, ajuda o corpo a se livrar das toxinas. As propriedades diuréticas do aspargo também ajudam a expulsar o excesso de sódio. Isto é particularmente benéfico para as pessoas com pressão arterial alta e outras doenças cardíacas. Os aspargos finos cozinham mais rapidamente e costumam ter um exterior crocante e um interior mais macio, enquanto os aspargos grossos demoram um pouco mais para cozinhar. Qualquer um dos dois tipos é excelente, independente de como você o cozinha, sendo a diferença principal a sua textura. Cuidado apenas para escolher os aspargos frescos, verdinhos e firmes. Isso é muito importante. Os aspargos grossos geralmente têm um caule mais duro, que você pode descascar antes de cozinhar. Para descascar, você pode usar um descascador próprio de vegetais e descascar levemente do meio do aspargo até a sua base. Os aspargos finos são uma ótima opção para saladas ou refogados.
Lave os aspargos frescos em água corrente e fria. O aspargo é plantado na areia, então é possível que tenha algum resíduo arenoso nas fendas e frestas dele. Segure o legume debaixo da água por um tempinho. Se a areia estiver nas pontas, encha uma vasilha grande com água fria, depois mergulhe os aspargos nessa água até que toda a areia tenha sido retirada.
A base do aspargo é dura e amadeirada, e não é muito saborosa ao ser cozida. A maneira mais fácil de saber o quanto tirar é sentir com a mão. Segure o aspargo com as duas mãos e dobre gentilmente até sentir o ponto de que ele começa a ceder. Depois é só cortar o ramo. Descasque a parte branca e dura. Se você não tiver tempo de cortar cada ramo, coloque vários aspargos em uma tábua de carne e corte cerca de 5 centímetros da base de cada um. Se você quiser descascar os aspargos, basta cortá-los 2,5 centímetros mais ou menos da base de cada.
Para o acompanhamento rápido e saboroso, cozinhar o aspargo a vapor é uma boa opção. Esse método preserva os nutrientes dos aspargos e sua textura crocante. Ponha água em uma panela e depois ponha a cesta para cozimento nela. Deixe a água ferver. Quebre os aspargos em um tamanho que caiba facilmente na cesta. Ponha os aspargos na cesta e deixe cozinhar no vapor por 5 a 7 minutos, até que estejam numa cor verde vivo e ainda crocantes.
Ferver os aspargos é uma maneira fácil de cozinhar o vegetal, mas você deve ter cuidado para não cozinhá-los demais. Eles podem rapidamente ficar moles. E se você não tomar cuidado, coloque uns 5 centímetros de água e 2 colheres de chá numa panela, deixe a água ferver. Põe os aspargos na água fervente. Assim que a água voltar a ferver, cozinhe por 5 minutos. Se você quiser, pode usar um prato próprio para o micro-ondas para cozinhar os aspargos. Encha o prato com 1/4 de xícara de água, adicione os aspargos e põe a tampa no prato. Uma dica que eu dou aqui para vocês, Rosana, que eu, quando eu cozinhava aspargo na Alemanha, eu colocava sempre um pouquinho de açúcar na água. Porque o aspargo, às vezes, ele tem um gosto meio amargo.
Uhum, sim.
Então, se você coloca um pouco de açúcar, isso corta o amargo do aspargo.
Ah,
então,
tá.
Uma dica é você colocar um pouquinho de açúcar na água.
Então, para assar o aspargo, pré-aqueça o forno a 180 graus. Certifique-se de que o forno esteja completamente pré-aquecido antes de colocar os aspargos. Ponha os aspargos em um tabuleiro. Arrume-os em uma única camada para que cozinhem uniformemente.
Regue azeite sobre os aspargos. Ele ajudará a fazer com que os vegetais fiquem crocantes. Coloque 2 colheres de azeite uniformemente sobre os aspargos que estão no tabuleiro. Se você quiser garantir que eles fiquem cobertos igualmente, você coloque-os em uma tigela com azeite e depois espalhe no tabuleiro. Tempere com sal e pimenta para dar gosto aos aspargos. Para dar um toque mais ao prato, rale queijo parmesão sobre eles, ponha-os no forno e asse por 12 minutos. Até que eles fiquem com uma cor verde viva e estejam assados em alguns pontos. Isso você vai já olhando, dá para perceber. Tome cuidado para não assá-los demais, já que eles podem queimar muito rápido, se deixando muito tempo no forno.
Para fazer uma salada de aspargos, combine 1.000 kg de aspargos cozidos e em temperatura ambiente, com um tomate fatiado e uma cebola pequena finamente fatiada. Jogue os aspargos na salada com azeite e vinagre, ou use seu molho para salada favorito. Resfrie e sirva gelado.
A seguir, vamos aprender a preparar os aspargos com presunto de Parma e ovos fritos. Anote primeiro os ingredientes. 8 aspargos verdes frescos, 16 tiras de presunto cru, 2 ovos, óleo para fritar os ovos, 2 palitos de churrasquinho, sal a gosto e azeite a gosto. O modo de preparo é o seguinte: lave bem os aspargos e corte a parte branca mais dura, que fica na ponta. Tempere os aspargos com sal e azeite, espalhando bem por todo o aspargo. Enrole 2 fatias de presunto cru ao redor de cada aspargo. Com os aspargos na horizontal, espete os palitos, atravessando todos, bem devagar, para não quebrá-los, utilizando um palito de cada lado da extremidade dos vegetais, deixando um espaço entre um e outro.
Coloque para assar na churrasqueira ou no forno de gás. Numa frigideira, aqueça o óleo e frite 2 ovos. Coloque os ovos em um prato e retire os aspargos do fogo assim que o presunto estiver dourado e com aspecto crocante. Sirva os aspargos e vá molhando na gema do ovo enquanto come. Está pronto? Neste bloco do Gastronomia, vamos aprender a preparar um prato caseiro chinês. É o camarão frito em molho de tomate. O camarão é rico em proteínas e vários nutrientes necessários ao organismo humano, como vitamina A, cálcio e sais potássicos. Há diversos modos de cozinhar camarão na China. Pode ser, por exemplo, frito ou cozido no vapor. Essa receita não é difícil de preparar e é muito saudável. Acompanhado com molho de tomate, tenho certeza que o prato vai agradar ao seu paladar.
Anote primeiro os ingredientes: 400 gramas de camarões, 3 tomates, meia tigela de ketchup, um pequeno pedaço de gengibre, 2 dentes de alho, 1 colher de sopa de molho de soja, 1 colher de chá de pimenta em pó, 1 colher de sopa de vinagre, 1 colher de sopa de ajinomoto, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de vinho de cozinha, óleo e sal a gosto.
Em seguida, segue o modo do preparo. Abra as costas dos camarões com uma tesoura, do primeiro gomo até o último. Depois, com uma faca, retire a tripa do camarão. Preste atenção a este passo, só precisa tirar a tripa do camarão, não é para tirar a casca. Antes, não se esqueça de lavar bem os camarões. Reserve-os em um prato.
Junte com sal e 2 colheres de vinho de cozinha. Mexa os ingredientes até ficar bem apurado. Deixe descansando por 10 minutos para que os camarões absorvam bem o tempero. Numa frigideira, aqueça o óleo em fogo médio. Coloque os pedacinhos de gengibre e frite-os por 10 segundos. Dessa forma, você realça o sabor do gengibre. Junte na frigideira os camarões e frite por alguns minutos até que mudem de cor. Retire-os e reserve-os num prato.
Lave e corte os tomates. Frite-os na frigideira com o óleo quente. Adicione os alhos picados e frite por mais alguns minutos, até sentir seus aromas se elevando. Adicione os camarões preparados e frite junto com os tomates durante 1 minuto.
Despeje 1/2 copo de água na frigideira e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos. Adicione açúcar, vinagre, pimenta em pó, molho de soja e ketchup. Cozinhe bem os ingredientes por alguns minutos até que o caldo fique consistente. Para terminar, acrescente um pouco de temperinhos de sua preferência e mexa bem. Está pronto. É o tempo de saborear esta delícia. Bom apetite!
Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Chow. Muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Fernanda Ventland. Obrigado também pelo carinho e pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não percam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
]用你的母语学汉语,每日汉语.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Yung
你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好。Sejam bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, eu sou Raimundo.
Como sempre, vamos dar uma olhada rapidamente no que foi dito na lição passada. Vamos agora ouvir o diálogo completo da lição passada.
欢迎光临。
我想买一个小冰箱。哪种质量最好？
质量都不错。
哪种是最新款的？
这个是今年的新款。
它的优点是什么？
它的噪音特别小，
别的店更便宜。
我们不能再便宜了，1500元是最低价格。
能用信用卡吗？
可以。
能送货吗？
请告诉我您的地址和电话。
Isso foi tudo sobre a revisão. Vamos então para o tema de hoje.
哪儿有大的书店？我要买本字典。我想买本北京导游手册，请问英文小说在几层卖？
Eu queria ir numa livraria decente e ficar horas lá dentro procurando alguns livros para estudar e, claro, comprar livros de novelas boas também.
Boa ideia. Vamos lá à livraria.
Primeiramente, como se fala livro, Jingjing?
É 书
书 e livraria?
É 书店 Como 店 aqui significa uma loja que vende livros.
Entendi. 书店 Então, onde tem uma livraria grande?
Em chinês, 哪儿有大的书店
哪儿有大的书店
哪儿 significa onde.
哪儿
有 literalmente significa ter.
有
大的significa grande.
大的。
书店 é livraria.
书店。
哪儿有大的书店？
哪儿有大的书店？ Onde tem uma livraria grande?
哪儿有大的书店？
去王府井看看吧，那儿有个不错的书店。
Há vários tipos diferentes de livros. Eu quero comprar dicionário.
我想买一本字典。Eu quero comprar dicionário.
我想买本字典。
我想 significa que eu gostaria de fazer algo.
我想
买 comprar.
买
本 é unidade de medida para livro. Aqui é diminutivo para 一个 que significa
本
字典 dicionário.
字典，
我想买一本字典。
我想买本字典。Eu quero comprar dicionário。
我要买本字典。
什么字典？
英汉，汉英双向字典。
还需要什么吗？
还要一本汉语成语字典。
Vamos praticar mais uma vez. Vocês em casa, por favor, repita conosco.我想 significa que eu quero fazer algo.
我想
买 comprar.
买
本 unidade de medida para livro.
本
字典 dicionário.
字典
我想买本字典 quero comprar dicionário.
我想买本字典。Eu também gostaria de comprar guia turístico de Beijing.
Beleza. É...我想买本北京导游手册。
我想买本北京导游手册。
我想 de novo significa eu quero.
我想
买 comprar.
买
本 unidade de medida para livro.
本
导游 significa guia.
导游
手册
significa approcciare.
手册。
我想买一本北京导游手册。
我想买一本北京导游手册。Eu gostaria de comprar guia turístico de Beijing.
你好，我想买本北京导游手册。
那您直接上二层，就在电梯左边。
导游 guia。
导游。
手册 significa folheto。
手册。
我想买一本北京导游手册。
我想买本北京导游手册。Eu gostaria de comprar guia turístico de Beijing. Jing Jing, enquanto estou aqui, gostaria de ver também algum livro literário.
Eu também estou procurando algo para ler. Nós estamos procurando por 小说。
小说。E a livraria é realmente enorme. Tem vários livros. Como posso perguntar onde ficam os livros literários em inglês?
Você pode perguntar 请问英文小说在几层卖?
请问英文小说在几层卖?
请问 por favor.
请问
英文 significa idioma inglês.
英文
小说 novelas.
小说
在 estar.
在
几层 gandar.
几层
卖 vender.
卖
请问英文小说在几层卖?
请问英文小说在几层卖? Por favor, onde ficam os livros literários em inglês?
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
哪儿有大的书店?
去王府井看看吧。那儿有个不错的书店。
我要买本字典。
什么字典?
英汉。汉英双向字典。
还需要什么吗？
还要一本汉语成语字典。您好，我想买本北京导游手册。
那您直接上二层，就在电梯左边。
请问英文小说在几层卖？
在四层。
Excelente。O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa. Quando você liga para um amigo chinês, é normal ouvir-o dizer "Por favor, venha me fazer uma visita quando você tiver tempo." No entanto, isso não significa que ele esteja convidando você de verdade.Na China, fazer uma visita a amigos e colegas é bastante comum. Em geral, não há um horário certo para ir à casa de alguém. Contudo, se você estiver indo visitar outras pessoas, avise com antecedência para se certificar de que o anfitrião estará disponível. Com a vida moderna de hoje em dia e também com o desenvolvimento dos meios de comunicação, visitar amigos e famílias é um hábito que tem caído em desuso.Na verdade, as visitas foram trocadas pelos telefones e mensagens, seja por internet ou celulares. Durante o Festival da Primavera, Ano Novo Lunar Chinês de 2008, por exemplo, o número de mensagens de texto enviadas por celulares para desejar um Feliz Ano Novo Chinês chegou a 15 bilhões.
Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta.Como se diz, eu quero comprar dicionário em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gripora@gri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portugues.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian e até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China.Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.750 kHz. 175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.